Eu quero fazer uma breve análise sobre o ataque terrorista na Rússia. O Putin levou 19 horas para fazer um pronunciamento sobre a tragédia e, quando o fez, apontou que o culpado seria a Ucrânia. Isso não é novidade, é de se esperar. Se não fosse a Ucrânia, ele vai culpar o Ocidente. Putin foi mais longe e disse que, na verdade, os terroristas estavam fugindo para a fronteira com a Ucrânia e lá existia algum tipo de janela de fuga para eles, o que não faz nenhum sentido, porque se você é um terrorista e cometeu um atentado desse, você não foge para a fronteira onde está acontecendo uma guerra, principalmente na parte da fronteira onde estão localizadas as tropas do seu inimigo, no caso as tropas russas, num terreno minado, com trincheiras, centenas de milhares de soldados. Então, soa estranho, mas é o estilo do Putin. A gente imaginaria que ele se comportaria dessa forma. As pessoas gostam de teorias da conspiração e já estão surgindo várias. Vocês sabem que eu não gosto delas e não acredito, acho complicado. Fora as teorias da conspiração, existe o conceito de operações de bandeira falsa, né? Os famosos false flags. E, assim, se tratando de uma ditadura como a do Putin, é possível operações como essa. Não acho que ele planejou e fez o ataque. De repente, ele pode ter feito vista grossa, até porque os Estados Unidos a embaixada americana em Moscou, na Rússia, tem alertado nas últimas semanas que existia um alto risco de um ataque terrorista de organizações fundamentalistas islâmicas. E óbvio que o governo russo não levou isso a sério, ao contrário, Putin disse que isso era uma maneira do Ocidente, dos Estados Unidos ameaçarem a Rússia, tentar causar desestabilização social. O fato é que os serviços de inteligência ocidental estão alertando para a possibilidade de um ataque dessa natureza. O Putin quis negar isso e, de repente, então, a gente pode até considerar essa opção de que ele tivesse alguma informação, mas precisasse do ataque. Eu, repito, não gosto dessas teorias. Por quê? Eu não acho que é estranho esse ataque ter acontecido. Inclusive, tudo que a Rússia tem feito na África nos últimos tempos, é surpreendente que demorou tanto para que ela tivesse criado problemas com os grupos insurgentes, militantes, fundamentalistas de organizações terroristas que estão localizadas na África. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia tem ajudado e ajudou o governo do Mali a combater organizações terroristas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, que estão há muito tempo dentro do país. Isso tem se repetido em vários outros países na África. A Rússia tem operado lá dentro através do Wagner, o grupo Wagner de mercenários. E essas operações, elas têm sempre ajudado os governos locais e combatido esses grupos fundamentalistas, o que acaba criando, no mínimo, uma animosidade com a Rússia e com o Putin. Mas essa não é a única relação que a Rússia tem contra ou em conexão com um grupo fundamentalista como o Estado Islâmico. Nós temos que lembrar que o Estado Islâmico, ele nasce no Iraque e o primeiro lugar onde ele expande e se conecta é na Síria. E ali sim ele forma o que depois viria a ser conhecido como Estado Islâmico. E quem é que participa de uma intervenção militar na Síria? A Rússia está lá desde 2015 ajudando o Assad, lutando contra o Estado Islâmico. Sem falar no passado da relação dos russos no Afeganistão. E, além disso, os problemas que a Rússia tem no norte do Cáucaso, a região que tem muitos muçulmanos ali, uma região na Chechênia, muito complicada. A Rússia já travou duas guerras ali, só conseguiu estabelecer o suposto controle da região quando Putin coloca um dos seus amigos, aliados, e ele, na base da força, controla o território e traz uma certa estabilidade. Mas óbvio que, dado a natureza da realidade ali, religiosa, e da quantidade de pessoas, né, envolvidas com essas organizações terroristas e o extremismo que tem na região, não dá para dizer que o Putin simplesmente acabou com o problema. Então, mais um elemento e mais um lugar aonde o Putin tem problemas com organizações fundamentalistas islâmicas. Além disso, a cada 5 russos, um deles é islâmico. Isso não quer dizer que eles são fundamentalistas, mas cada vez mais tem uma radicalização em setores desses grupos, muitos deles que não nasceram na Rússia, mas migraram de outros países da Ásia Central. Para vocês terem uma ideia, quando o Estado Islâmico estava no seu auge e recrutava cidadãos do mundo todo, a Rússia ou russos foram um dos maiores contingentes de indivíduos que saíram do seu país, no caso saíram da Rússia, para ir lutar ao lado do Estado Islâmico. A Rússia facilitou isso, ou permitiu que eles fossem embora, pela seguinte lógica: simplesmente é melhor esses fundamentalistas ou extremistas que estão aqui dentro da Rússia irem lutar no Oriente Médio, ou irem embora, ou irem morrer lá. Certamente muitos morreram, mas outros não. E esses que não morreram podem ter voltado para a Rússia e tá ali esperando um chamado. O fato é que o Estado Islâmico atacar a Rússia não é uma surpresa. Os russos estão envolvidos em confrontos diretos contra o Estado Islâmico em muitos lugares, como acabei de explicar para vocês. E essa história, ela não é uma novidade. Uma das filiais do Estado Islâmico, né, que está localizada no Afeganistão, tem cometido ataques. Inclusive, recentemente nós assistimos um ataque no Irã, e ele tem planejado vários outros. E é exatamente esse braço do Estado Islâmico, o ISIS-K, né, que os americanos dizem que foram quem cometeram esse ataque na Rússia. O fato é que a Rússia, ela provocou, né, ou ela se envolveu em confrontos diretos com esses grupos, e é natural que eles venham retaliar em algum momento, como fizeram com o Ocidente em vários outros momentos da história. Então, não tem nada de surpreendente nisso. Por isso que eu não acho que tem uma grande teoria da conspiração por trás do que aconteceu. É altamente plausível, é esperado, e talvez tenha demorado demais. Tem algumas curiosidades nessa história, é que a Rússia tem se aproximado justamente de grupos fundamentalistas islâmicos, como Hamas, Hezbollah, o tal do eixo da resistência do Irã, e agora a Rússia está provando um pouco do veneno daqueles que ela tem defendido. É evidente que isso mostra uma certa fraqueza do Putin, num momento que ele está reeleito e ele está tentando escalar a guerra da Ucrânia. Agora, provável que ele vai convocar uma mobilização ainda maior para mostrar mais força, mas os serviços de inteligência falharam dentro da Rússia e mostraram que o foco dos russos é a guerra na Ucrânia. E quando apareceu uma outra ameaça, eles não foram capazes de proteger ou defender a sua população. Essa situação talvez facilite, por um lado, né, Putin mobilizar mais a sociedade e colocar todo o foco do problema na Ucrânia, e assim trazer mais recursos, mais pessoas, e levar isso adiante como uma justificativa para escalar a guerra. Olha, assim, para finalizar, o que está evidente é que a ameaça terrorista, ela está presente no tabuleiro da geopolítica, ela está de volta, ela está causando problemas e instabilidade em muitos lugares. Para vocês terem uma ideia, o lugar onde Essas organizações extremistas como Al-Qaeda e Estado Islâmico têm mais crescido no mundo inteiro, é na África, e é justamente onde o Putin e o seu grupo Wagner têm operado nos últimos tempos. Então, assim, é mais um fator de instabilidade. Não acho que vá mudar a relação do Putin, as suas operações na África, muito menos o seu posicionamento com outros grupos terroristas como Hamas ou Hezbollah, mas acho que o Putin vai subir o tom em relação à Ucrânia e vai mobilizar mais tropas e vai usar esse ataque como uma justificativa. Mas eu sou cético quanto à ideia ou às teorias da conspiração. Bom, vamos esperar para ver o que acontece, gente.